O lado B das manhãs da M80.
Ora, pois, portanto, no ar nós dissemos, ai, de coisa e tal, hoje é dia de fazer uma pergunta nos Estados Unidos. Eu dei a ideia. Então, e se nós fizéssemos perguntas uns aos outros? Boa, comprámos, e depois a Elsa pôs a cereja no topo do bolo, que foi...
Lancei a escada aos nossos ouvintes, não é? Também têm direito a fazer perguntas.
Exato.
E como estamos no lado B, se calhar temos mais probabilidade de responder às perguntas.
Sim.
Mais...
Sim, eu já não estou a ver, honestamente, já não estou a ver mais o que é que nós podemos contar que não tínhamos contado já.
Ah, tanta coisa que podem perguntar de nós, sobre nós.
Sim.
Eu já disse que atirei um cocó por uma janela. O que é que vocês querem mais de mim?
Eu já disse que me borrei todo nas calças uma vez na quarta classe.
Eu não sei o que é que disse. Mas,
mas na quarta classe é fácil. Atirei um cocó voador, já tinha 30 anos.
Espera aí, que ela está a passar entre os pingos da chuva. Vamos falar dos nascimentos dos teus filhos e do teu pipi ao léo.
Mas olha, muita gente.
Mas é suposto o pipi estar ao léo.
Sim, mas o Delso estava a escarrapachar para um corredor inteiro.
Mas a culpa não foi minha, não fui eu que disse: olha, abram a porta, se acham. Que eu quero mostrar.
Portanto, recebemos aqui algumas mensagens através do WhatsApp. Vamos lá ouvir aqui esta a primeira, a ver se eu consigo pôr isto aqui direitinho.
Bom dia, pessoal da M80.
Olá, Elsa, bom dia.
Susana, Paulo. A pergunta que eu tenho para falar para vocês, é o seguinte: algum de vocês já foi traído e qual foi a vossa reação?
Já.
Obrigado.
Também. Já. E não já. É fixe, então, depois está claro. E até já me cheirava aqui a ser.
Já. Eu tinha, inclusive, planos com ele para o Dia dos Namorados. Íamos ao cinema. Ele arranjou uma desculpa que tinha que trabalhar. Ele ainda morava com a mãe dele. Portanto, eu agarrei em mim e fui até à casa da mãe dele. E fiquei lá à espera que ele chegasse. Ele demorou imenso tempo a chegar.
Ainda bem que não chegou.
Do trabalho.
Ainda bem que não chegou. Não queres esse.
Trabalho, entre aspas. E quando chegou, ficou primeiro surpreendido por eu lá estar.
Sim.
Não é? Porque ele não
por ter juntado 2 mais 2, por não seres inteiramente destituída.
Ainda por cima, a mãe dele só dizia: pá, sério, Elsa, tu nem sabes no que é que te meteste.
Pois.
O meu filho não te merece. E essas
quando
coisas
uma mãe diz isso de um filho.
Exato. E depois tivemos a conversa, porque pá, não dava. A mim não me enganam.
Não és possível.
E quando me enganam, eu não me calo.
Como se tivesse sido Paulo.
Okay.
Eu fui traída pelo meu primeiro namorado, assim, mais a sério, com que eu andei entre os 15 e os 17, que também se chamava Jorge.
Como é que descobriste?
Epá, descobri cartas no quarto dele, mesmo cartas físicas.
Sim.
E cassetes que ela gravava para ele com músicas.
Ok.
Pá, e depois nós acabámos e ele supostamente ficou com ela, mas depois já assim nada. E pronto, foi uma grande confusão. Eu avali um grande molho de brócolis estúpido durante uns meses. E lembro-me perfeitamente, eu tinha na altura 17, os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 12, e lembro perfeitamente da mãe dele não ser tão fixe como a mãe do teu,
do teu ex,
porque a mãe disse: tu achas que o meu marido não me trai? O meu marido também me trai. Nós mulheres temos que aprender a aguentar, senão acabamos sozinhas como a tua mãe.
Foge disso,
E pronto, e depois eu pensei: se calhar de facto, pronto. E eu encontrei-a na rua muitos anos depois. Não, muitos anos depois, sei lá, uns bons 10 anos depois, e ela disse: má, tive tanta pena que o meu Jorge não tivesse ficado contigo. E eu, pronto. Claro.
Olha, esqueci-me só de dizer que eu acabei por ir na mesma ao cinema ver o filme que nós tínhamos planeado ver. Fui ver sozinha.
Ah,
era uma comédia romântica. Eu vi o filme e depois chorei.
Ah. Faz parte, a purga, precisavas da purga.
Claro que sim.
Eu já tinha contado isto, sim, foi traído. Foi até um bocadinho mais velho. Epá, andava a suspeitar, andava a cheirar que havia coisas. Fui ver. Olha.
Pois no episódio que nós falámos já tínhamos mexido em telemóveis ou não. Sim,
ver,
não eram nossos.
E viu que não queria e pronto. E olha, e cá, e aconteceu.
E cresceste.
E pronto,
e cresci.
E doeu para chuchu e pronto.
Sim.
E olha.
Pois dói, mas crescemos também.
Pronto, esta pergunta foi respondida. Vamos lá aqui à próxima.
Ora, muito bom dia.
Bom dia.
Excelente equipa das manhãs da M80. Então, a minha pergunta para o lado B é: de muitos colegas que vocês já trabalharam em rádio, qual era aquele que não querem trabalhar mais? Aquele que estão mesmo fartinhos, aquele que é pá, não consigo, não aguento, não, é pá, podem pôr a fazer outra coisa qualquer menos trabalhar com aquele colega. É desafiante, mas fica a minha pergunta. Um grande abraço da vossa ouvinte Inês.
Beijinhos.
Obrigado.
Eu na rádio não tenho pessoas que estão numa espécie de shortlist minha de pessoas com quem eu não quero voltar a trabalhar, mas nenhuma delas trabalha em rádio.
Eu tenho uma pessoa, tenho uma pessoa com quem trabalhei na televisão. E não queria trabalhar outra vez com essa pessoa, porque fez-me a vida negra. Pá, lixou-me inclusivamente.
Sim.
Pá, fazia, não era bullying, mas era uma espécie de bullying.
Piadas que já não eram bem piadas, sim, era sim, para te encostar às cordas.
E depois ainda por cima havia uma relação de poder em relação à minha pessoa.
Sim. Claro.
Não é? Portanto, e ainda por cima
era estagiário, não é?
Não, foi no estágio. Não, já foi mesmo a trabalhar a sério.
Eu acho que sei de que é que o Paulo estava.
É capaz, é capaz. E foi já também. E depois ainda por cima tinha um poder de decisão. Portanto, de decidir o que é que eu podia subir mais ou subir menos na carreira. Pá, não, esquece. A última pessoa com quem eu prefiro não trabalhar em televisão do que ter que voltar a trabalhar com essa pessoa. Sim. Horrível, horrível mesmo.
Eu tenho duas pessoas na rádio. Uma delas, e por motivos diferentes. Uma delas porque eram um bocadinho baldas. E isso deixava-me algumas vezes na mão.
Foi uma pessoa com quem fizeste programa da manhã, noutra vida.
Sim.
Noutra vida.
Mas ele fora da parte profissional, era uma pessoa muito fixe.
Claro, sim.
Só que depois chegava à parte do trabalho e
é disso que estamos a falar, da parte do trabalho.
Era muito complicado trabalhar. E depois outra pessoa com quem os nossos. Acho que os nossos santos não se cruzaram, talvez, não sei. Eu até simpatizava com a pessoa no início, mas depois a coisa começou a dar para o torto. Não sei bem porquê. E pronto, é um bocado por aí.
Okay.
Porque há energias negativas.
Sim.
Parece que há uma nuvenzinha negra quando essa pessoa aparece e eu prefiro rodear-me de pessoas mais luminosas.
Aliás, e nós estávamos a ter essa conversa há uns dias valentes a esta parte e começámos a conversa mesmo por aí. Que às vezes tem que ver só com a energia, não tem que ver com o gostar ou não, tem que ver identificar-se mais com a pessoa.
Lá está, as pessoas santos não cruzam, isso.
As pessoas gostam mais de pessoas mais arrebitadas e mais espampanantes, se calhar cruzo mais. Pessoas assim que são incrivelmente profissionais e são grandes, são mesmo muito queridas, mas são mais calminhas, se calhar pronto, ali qualquer coisa.
Mas não é calminhas, é mesmo quando tem aquela carga negativa.
Okay.
Eu ainda por cima, no trabalho que nós temos, na nossa profissão, que nós queremos passar energia boa para o lado
lá, coisa não...
é importante estarmos rodeados de energia boa.
Mas deixa-me só fazer um à parte de que mas pronto, também agora nestas idades que nós temos, eu acho que isso já é mais improvável de acontecer. Mas há uma pessoa que não vou dizer quem é, só porque hoje em dia gosto tanto de trabalhar com essa pessoa que é chato estar a falar de uma altura em que. Mas há uma pessoa com quem eu trabalhei há talvez uns 15 anos que correu muito mal. E era uma pessoa que estava na minha lista de eu não quero voltar a trabalhar com esta pessoa. E hoje em dia é uma pessoa com quem eu trabalho muito e gosto muito de trabalhar, porque crescemos as duas.
Espetáculo,
estamos as duas muito diferentes.
Nós
trabalhámos com 20 e tal e depois trabalhámos outra vez com 30 e muito. E é outra coisa completamente diferente.
E é outra vida também, não é?
Por isso, às vezes pode acontecer haver uma pessoa que a gente por algum motivo mete numa lista. É assim, eu acho que agora com os 40 com que nós estamos já ninguém vai mudar radicalmente. Mas houve uma altura em que. Por isso eu também lido com algum cuidado com estas listas, só por causa disso. Já me aconteceu ter uma pessoa que estava na minha lista, eu disse várias vezes: eu não vou voltar a trabalhar com esta pessoa. E não só voltei, como correu muito bem.
E ainda por cima, o mundinho é muito pequenino e a probabilidade de tu voltares a encontrar essas pessoas noutros trabalhos é maior, não é?
Sim.
Principalmente no teu trabalho.
Sim, eu normalmente só me recuso mesmo a trabalhar com produtoras que não me pagam. Porque acontece. É assim, a única que eu tenho mesmo a pessoa. Absolutamente da minha linha vermelha, de que eu não passo, são produtoras que não me pagam. De resto, este meio de facto é tão pequeno, por exemplo, eu não vou também entrar em tais, mas eu no outro dia mandei para o grupo da rádio em que estamos nós uma mensagem a dizer mal de um determinado apresentador de televisão com que eu estava a ter que tratar de umas coisas. Sim. Pronto. Essa pessoa, eu já sei que eu vou ter que me cruzar com essa pessoa mais vezes para o ano. Pá, e pronto, vai ter que ser.
Ficamos with the job.
Porque é um projeto onde estão muitas pessoas, onde estão muitos apresentadores, e essa pessoa é só um detalhe no meio desses apresentadores todos. Ou seja, eu não vou recusar por causa de uma pessoa com quem eu só tenho que passar uma tarde.
Sim, não lhe dês demasiada importância.
Mas pronto, mas se eu pudesse, estava na minha lista.
Okay. Querem fazer a ronda de perguntas uns aos outros ou por nós está feito?
Olha, eu tenho aqui uma pergunta.
Então vai,
então, pronto. Eu não tenho, mas vou ouvir. Eu tinha 36 perguntas. Fui buscar aquela lista. Lembra-se de eu ter falado da Cosmopolitan das perguntas para nos fazermos apaixonar uns pelos outros? Mas a gente guarda isto para outro podcast.
Podemos fazer. Hoje era quinta-feira. Podemos fazer amanhã?
Sim, eu faço as 36 perguntas para vocês ficarem apaixonados por mim.
Ok, pronto.
Se pudessem trocar de lugar com alguém por um dia, com quem é que trocavam?
É pá, eu sei que pode parecer muito básico e materialista, desculpem, mas com alguém muito rico, para ter a sensação do que é viver
à larga.
É pá, de ter do que é viver nem à larga, é ter, ter outra perspectiva do que é 1 milhão de euros ou 10 milhões de euros ou do que é viver assim, dessa forma, porque pá, eu não faço a mínima ideia o que é que deve ser viver assim, portanto gostava mesmo, tipo.
Mas depois não ficavas frustrado quando
voltavas
à tua vida de pobre.
Era só pronto, é a experiência.
Provavas
que
do bom e do melhor e depois de repente.
Gostava de ter essa experiência. Ou ter a experiência de passar por acordas a uma segunda-feira de manhã e de repente tens mais 6 dígitos na tua conta. Gostava de passar por esse sentimento. Sim, o que é que se deve sentir nesse momento? Pá? Pronto, já disse. Eu sei que é básico, desculpa. Pronto, imaterialista.
E a primeira pessoa que me vem à cabeça, vou usar, apesar de ser uma resposta um bocado parva, vou usar a primeira pessoa que me vem à cabeça, que é, tendo em conta que é só um dia, é um dia e eu volto à minha vida normal. E no sentido de, se é só um dia, eu gostava de passar por uma experiência, se calhar um bocado mais extrema, eu vou dizer o Zelensky.
Ah.
Ter que estar à frente de um país, a ser um herói.
O stress.
Pá, é um dia. É um. Tipo, o que é a carga de emoção e de responsabilidade e de heroísmo e disso tudo que vem contares naquele papel? Por isso eu vou dizer o Zelensky.
O teu colo não ia aguentar.
Não ia, não, não ia. Não,
nós estávamos cá para o agarrar.
Se, não, se no dia em que eu trocar com o Zelensky eu quiserem matar-se, onde é que ele está? Está na casa de banho, senhor Putin. Está na casa de banho.
E tu, diz lá.
Olha, eu tenho um gosto mais simples. Eu gostava de trocar com o meu filho mais novo.
Pronto.
E o mais novo porquê? Porque ele agora ainda brinca. Ele brinca e é tão bom. Quero muito voltar, ou gostava, adorava voltar àquela idade em que tu não tens grandes preocupações, só tens que. Ele passa a vida a jogar futebol, na escola.
E ele de facto ainda não se preocupa, porque às vezes, a partir de determinado ponto, as crianças também preocupam-se com coisas que são lá da vida deles, mas preocupam-se, mas ainda está naquela fase em que ainda é tudo.
Ele ainda, o mais velho, já tem outras preocupações e negativas e coisas. Portanto, o meu filho mais novo, mesmo por isso, para voltar a brincar outra vez e não ter preocupações. Mas nem um dia em que vocês acordem, hoje não há preocupações.
Ok.
Hoje cuidam de mim. Hoje fazem-me jantar.
Eu por acaso hoje adormecem-me com beijinhos e com festinhas, pá.
Mas eu por acaso lembro-me de na primária ser uma criança muito estressada. Mas eu era, ainda bem que o teu filho não é super fixe, mas eu era uma criança muito estressada. Eu tenho recordações da minha primeira. O teu filho está no primeiro ano também, ou está no segundo?
Não, está no terceiro. Não, está no segundo.
Está no segundo. Eu tenho ideia dessa fase da minha vida para mim ser um caso estressante.
Ai, eu sempre andei no mundo das nuvens. Sabia lá o que é que era a vida.
Olha, qual é que é a coisa que vocês mais gostam e menos gostam no vosso corpo?
O nariz.
Está no mais ou está no menos?
No menos, no menos.
Mas o nariz?
Não, mas vira para cá o nariz.
Então, vocês, eu vejo-me de perspectiva, assim, de lado, de perfil, aliás, e não consigo. Não, acho que é demasiado grande.
Mete só mais de frente, só para ver. Não,
mas é de perfil que eu noto.
Ai, não, gosto. Não, mas não está.
Mais para cara.
Não noto não, nada. Não é.
Olha
não
o tamanho do meu comparado com o teu. Isto aqui dá para abrir uma porta antes de chegar.
Que exagero.
O nosso pequeno Júlio Isidro.
Mais, não sei, se calhar os olhos.
Ok.
Eu gosto das minhas maminhas. São maminhas de pessoa que tem 42 anos. Não são maminhas de pessoa que tem 20. Mas eu gosto das minhas maminhas.
Mas também não tens 20.
Eu fiz assim para espreitar logo, desculpa.
Não, percebo, só estou a dizer. E não gosto da minha barriga por vários motivos. Ainda por cima fiz cesariana e fiquei. A minha barriga parece tipo um envelope naquela zona, sabem?
Fiquei... Não te cortaram na zona do biquíni? Mais abaixo?
Cortaram, só que eu fiz uma infecção na.
Ah, na costura.
Fiz uma infecção na costura. Eu até hoje não tenho sensibilidade nessa zona do corpo.
Ah, ok.
E ela ficou ali esquisito porque eu fiz uma infecção na cesariana e é muito feiosa.
Ok. Para mim, mais gosto de pernas, mas acho que vocês já sabiam.
O Paulo vai abrir uma OnlyFans de pernas.
Ele sim, quer vender.
É uma questão de tempo.
É uma questão de dias.
Está a ter mais longe, meu bem.
Tu já falas disto há muito tempo.
E não estou a brincar, já vos disse, não estou a brincar. O que menos gosto, talvez aqui a zona, às vezes, quando estou assim um bocadinho mais anafadito, um bocado da barriga, talvez.
Mas também não gosto dos meus pneus.
É
mas...
um bocado por aí, um bocado da zona abdominal.
Só que o nariz
abdominal,
não se
talvez,
resolve
talvez,
assim
talvez,
tão facilmente. Os pneus. Olha,
podes operar. Vamos fazer um crowdfunding para ele soprar o nariz. Com então dinheiro, não precisa, mas vamos.
Com o dinheiro que supostamente vou ganhar com as minhas pernas, eu pacto
a operação. Só opera a barriga e tira aqui a banhoca.
Tiravas? Não tens.
Tirava.
Estás doida?
Tenho.
Pronto, tá.
Mesmo sentada sem roupa, vais ver.
Olha, gostei muito deste.
Que imagem. O lado B das manhãs da M80.